Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o saldo das convenções partidárias em Minas. As definições encaminhadas pelas legendas para as disputas pelo governo estadual e pelas duas vagas ao Senado. As pontas que permanecem soltas nas chapas, a 10 dias do início das campanhas. O quadro pulverizado e as articulações que ainda podem avançar até o registro oficial das candidaturas. Eu converso com a jornalista, colunista e cientista política, Berta Macarum. Bem-vinda, Berta. Sempre uma alegria recebê-la.
Obrigada, Marco. Prazer é todo meu de estar aqui com você de novo.
Berta, vamos começar com uma perspectiva histórica. Nós cobrimos eleições aqui no Estado, né, há algumas décadas, e essa pulverização de forças e a indefinição vistas nas disputas desse ano em Minas, né, até o último dia das convenções, isso encontra paralelo com algum outro momento da nossa história desde a redemocratização?
Não encontra, Marco. É a primeira vez desde a redemocratização que nós temos um processo de condução da pré-campanha, que é um processo de preparação. É neste momento que partidos políticos estão se organizando para a guerra em campo aberto. Então, é um momento importantíssimo da campanha. Algumas velhas raposas da política costumavam dizer que quem conhece política aprende a manobrar para escolher seu adversário. Então, um pouco, o processo, quando nós víamos em décadas passadas lideranças fortes em Minas, seja que estavam em cargos executivos, no governo, ou em disputas municipais, nas prefeituras, conduzem e conduziam esse processo de articulação, convergindo para si apoios e inclusive isolando adversários e manobrando o ambiente, de certa forma, um ambiente controlado. E o que a gente vê hoje é uma ausência de lideranças legitimadas pelo sistema em Minas Gerais, que, em decorrência disso, você vai ter atores que surgem em diversos partidos políticos, seja por tração de decorrente da polarização, ou seja, por atores que são emergentes em alguns partidos políticos, são atores que atuam nos bastidores da política, mas no âmbito partidário, todos eles vindo a público querendo se apropriar do processo ou influenciar e se beneficiar ou convergir para si as forças do processo. Então, nós tivemos uma confusão, um vai e vem de candidaturas, muitas acusações de traições, acusações de defecções e, portanto, um processo que até o último segundo, ontem, até a madrugada desta quinta-feira, né, prazo de registro, estávamos acompanhando modificações nos partidos políticos.
Os anúncios das legendas nas últimas 24 horas ocorreram em ritmo frenético. Vamos tentar destrinchá-los, Berta. Primeiro, a Federação União Brasil e PP. Né, que após ensaiar lançar o ex-secretário Marcelo Aro, né, em meio à saída de cena do senador Cleitinho, acabou fechando na noite de ontem acordo com o governador Matheus Simões e indicará o seu vice, o veterano político mineiro Danilo de Castro, restando a Aro uma candidatura avulsa ao Senado. Quais peças, Berta, foram fundamentais para viabilizar esse acerto e o quanto Simões ganha com ele?
Esse foi o maior cavalo de pau em todo o processo, mas ele ocorre em decorrência de uma sucessão de eventos, não é? O que acontece? Na quinta-feira, 30 de julho, o ex-secretário de Estado Marcelo Aro se reuniu com o governador Matheus Simões e informou-lhe que estava desembarcando do governo porque estava organizando a sua candidatura ao governo de Minas, portanto, iria concorrer com ele e informou que teria já o apoio do PL, do Republicanos e da Federação União Progressista, que é a federação a qual ele está vinculado, porque ele é do PP, certo? É, e a partir dali, deste desembarque, não só Marcelo Aro saiu, mas a União e o PP, que são os dois partidos da federação, também se prepararam para desembarcar com seus indicados do governo. Ocorre que houve uma reação muito forte do próprio governador, fez acusações a Marcelo Aro, porque ao longo de 4 anos, desde 2022, quando ele foi derrotado nas eleições ao Senado, ele foi acolhido pelo governo Romeu Zema em cargos de primeiro escalão e, em particular, entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, ocupou a Secretaria de Estado de Governo, que é uma secretaria que, segundo o governador Matheus Simões, manobra 4 bilhões em execução orçamentária de emendas. 2 bilhões da Assembleia, emendas impositivas e emendas de bancada, e 2 bilhões emendas discricionárias para prefeituras. Portanto, é um secretário que foi muito favorecido pela estrutura do governo, inclusive para construir a sua rede de apoios. Então, esse foi um baque muito grande para Matheus Simões, porque a Federação União Progressista concentra 20% do tempo da propaganda eleitoral e gratuita, e isso, para ele, que é um governador que assume de uma vice...
E que ainda patina nas pesquisas, né?
Ainda patina e incorre no mal dos vices, né, que é o desconhecimento. Ele precisa desse tempo adicional para ganhar mais exposição no momento das campanhas. Então, esse foi um baque muito grande para ele. E o que acontece neste período, nesse intervalo de uma semana, é que o projeto de Marcelo Aro de construir essa convergência do PL, Republicanos e Federação União PP em torno da candidatura dele não deu certo, naufragou. E ele até saiu com muito desgaste político desse processo. E a gente teve em Brasília o lançamento do PL. Flávio Bolsonaro lançou
Flávio
Roscoe como candidatura própria ontem, nesta quarta-feira, né? Nesta quarta-feira, por volta, sim, de meio-dia, lançou a candidatura de Flávio Roscoe. E a partir desta sinalização do PL, que já não havia mais aquela convergência, aquela unidade neste campo, Republicanos e Federação União Progressista também começaram a se reposicionar. No Republicanos, Cleitinho, até o último momento, depois de idas e vindas, informando que é candidato e que quer ser candidato.
Sobre o Republicanos, né? O partido sinaliza à Justiça Eleitoral que ainda pretende ter uma candidatura a governador. Essa novela, Cleitinho, mesmo depois daquelas palavras fortes que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, falou sobre ele, ainda pode ter uma nova reviravolta?
Alguma coisa ainda pode ocorrer, porque a ata registrada por Euclides Petersen, que é o presidente estadual e é quem detém a decisão deste processo, ela informa que a legenda terá candidato ao governador, a governador, a vice e a senador em Minas Gerais. Portanto, se o Republicanos vai ter candidato, nós temos dois nomes que estão postos. A chapa de Cleitinho era Cleitinho e Luiz Eduardo Falcão de vice. E havia uma unidade ali. Cleitinho foi muito pressionado para mudar o vice da sua chapa. E isso é um dos bastidores que antecede aquele vídeo que ele gravou dizendo que não seria mais candidato, chorando, etc. Ele se recusou a fazer essa troca na chapa dele. Havia um pedido do União Brasil de Rueda para que houvesse a troca de Falcão na vice. Ele não aceitou, ele tem esse estilo impulsivo, vive um momento de instabilidade emocional pela perda do irmão e gravou aquele vídeo. E logo que acabou de gravar o vídeo, pediu a Marcos Pereira que não divulgasse. E no momento em que ele divulga, ele poderia ter preservado o Cleitinho e não divulgado aquele vídeo, mas no momento em que ele divulga, ele está ali decretando uma sentença de morte desta candidatura.
Imagine-se que sim, né? Mas...
Mas no dia seguinte, na convenção, o Cleitinho veio a público dizer que ele é candidato. E agora há uma pressão dentro do Republicanos e um movimento nas redes sociais pelo lançamento da candidatura de Cleitinho. Nós temos que aguardar qual vai ser a solução, se vai ser lançar Falcão, se vai ser lançar Cleitinho, porque o Marcos Pereira, se for lançado
Cleitinho... Tem uma conversa com o PL também, parece, né, do Republicanos, uma possibilidade de aliança.
Perfeito. Poderá haver uma conversa com o PL. O PL Roscoe não tem vice ainda anunciado, então tem ali um espaço para uma conversa. E no campo do Republicanos, se você pegar essa composição Cleitinho-Falcão, se realmente essa chapa for lançada, Marcos Pereira vai se sentir desautorizado, porque ele anunciou com todas as letras que não, que era página virada.
Voltando a Marcelo Aro, ele aparentemente não conseguiu, né, inspirar a confiança desses partidos de direita para ser um nome de unificação. Isso pode agora prejudicar, inclusive, a campanha dele para o Senado, né, que terá que ser tocada de forma avulsa?
Ué, o que acontece é que a Federação União Progressista, ao final da tarde, nessa quarta-feira, passou vendo que o projeto de unidade em torno de Marcelo Aro estava ruindo e não tinha solidez, passou a reconsiderar o retorno à base de Matheus Simões, porque esse desembarque nunca foi unânime dentro das duas legendas que compõem a federação. Havia grupos lá que não queriam sair, mas acabaram saindo porque havia um apoio da direção da federação, da direção nacional de Ciro Nogueira e de Ruedo por esse projeto. Então, ao perceberem que essa unidade não se consolidava, o União tomou a frente e articulou o retorno à base de Matheus Simões, indicando Danilo de Castro como vice da chapa de Matheus Simões.
São muitas divisões na direita mineira, né, Berta? Aparentemente, o portal Metrópolis...
Não só na direita, na esquerda também.
Também, já vamos chegar lá. Mas ainda sobre a direita... O portal Metrópolis noticiou nessa quinta-feira que houve uma tentativa de Nicolas Ferreira, também no apagar das luzes das convenções, em demover Romeu Zema da candidatura a presidente da República, se lançar ao Senado, oferecendo em troca o apoio do PL a Simões. Zema recusou. Na sua leitura, Berto, o que move o ex-governador Romeu Zema, mesmo com sinais de que seu projeto presidencial terá muita dificuldade para deslanchar?
Olha, é muito difícil a gente saber o que passa no íntimo das pessoas, né? O que a gente pode ver é os movimentos, interesses que são mais explicitados na dinâmica do processo político. Me parece que o Novo tem um projeto, quer construir uma bancada, quer vencer a cláusula de barreira. E uma candidatura à presidência da República pode dar mais visibilidade ao partido e impulsionar o partido para conquistar mais cadeiras na Câmara dos Deputados. É uma forma de ver, não é? Outra forma de ver o problema é que Minas Gerais, sendo o único estado governado pelo Novo, de certa forma, que foi governado por Romeu Zema e depois Matheus Simões, que era do Novo e se filiou ao PSD, mas mantém esses vínculos mais fortes com o Novo, o Minas Gerais ficou numa posição de maior fragilidade sob a perspectiva da candidatura de Matheus Simões com a candidatura de Zema. Por quê? Porque a candidatura de Zema é aquela que impede a unidade do campo da direita em Minas Gerais. Porque se Zema não fosse candidato, o PL, a Federação União Progressista e o Republicanos, possivelmente o Republicanos, porque o republicano sempre teve Cleitinho, mas que também sempre teve essa ambiguidade, se seria ou não seria, mas havia essa convergência em torno de Matheus Simões, que seria uma convergência natural se Zema não fosse candidato. Como Zema é candidato e é adversário de Flávio Bolsonaro, portanto, disputa com ele a possibilidade de ir ao segundo turno, com baixíssima chance de sucesso, mas está ali na disputa. Andou fazendo críticas mais contundentes, que não são bem recebidas no campo do bolsonarismo. Em decorrência disso tudo, essa aliança não pôde se concretizar aqui em Minas, porque o PL precisa de um palanque dele para dar sustentação e não um palanque, como é o caso de Matheus Simões, que tem de apoiar, tem um compromisso de apoio a Romeu Zema.
Vamos girar o eixo da nossa conversa para a centro-esquerda mineira. O PSB, né, acabou preterido das vagas ao Senado na chapa de Patrôs Ananias, era pelo menos a prioridade declarada da legenda, né, e acabou aceitando a vice, né, que será ocupada pelo ex-procurador-geral Jarbas Soares, será vice de Patrôs Ananias, candidato do presidente Lula. Foi preciso, Berta, Brasília intervir para evitar um rompimento?
Foi preciso Brasília intervir para levar o PSB à chapa de Patrôs Ananias, porque a reunião prévia que teve entre as candidaturas de maior peso, os ex-prefeitos que se filiaram ao PSB para concorrer a cargos proporcionais aqui na Assembleia e na Câmara dos Deputados, prefeririam uma aliança com o MDB de Gabriel Azevedo. A maioria sinalizou que seria uma aliança mais tranquila de ser administrada em suas respectivas bases, mas no âmbito nacional a gente sabe que existe uma aliança muito sólida entre o PT e o PSB, tanto que a chapa de Lula tem o PSB com Geraldo Alckmin, e o presidente nacional do PSB, João Campos, ele tem o apoio de Lula na sua terra natal, em Pernambuco, na disputa local contra a governadora, que também é base de Lula, em que pese tenha se filiado ao PSD. Portanto, seria muito difícil o PSB nacional não intervir aqui em Minas para levar a legenda ao apoio de Patrôs Ananias, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas até conversando hoje com o ex-procurador Jarbas Soares, que tem uma relação, me falando que tem uma relação de muita proximidade com Patrôs Ananias e que está muito confortável em estar nesta chapa como vice de Patrôs.
Alexandre Calil, né, acabou fechando um acordo com o PSDB para ter o ex-deputado Carlos Moscone como vice. Mas o Cidadania, federado com os tucanos, já anunciou que não irá aderir. Essas dissidências, Berta, tendem a ser naturalizadas nesse quadro que é tão fragmentado, né? Você vê de quantas a gente já falou aqui, né, nessa conversa.
Olha, essa questão, a questão de Cidadania, além do que, o Cidadania aqui foi vítima de uma manobra da Executiva Nacional que foi capturada, não é? Se você pegar a história do que aconteceu com Cidadania do final do ano passado para cá, você vai ver que o Cidadania tinha um Bittencourt, um presidente com um respaldo majoritário de todos os diretórios do Brasil e com uma manobra de Roberto Freire, uma manobra judicial, ele conseguiu tomar o partido exatamente no momento em que o partido pensava e trabalhava o fim da federação com o PSDB. Então, esse era um projeto de terminar essa federação com o PSDB e o Cidadania tinha uma perspectiva de um encaminhamento possivelmente mais com partidos do campo lulista. E o que a gente teve aqui em Minas, ao fazer este apoio, o PSDB, à candidatura de Alexandre Calil, este Cidadania original que está na base do partido e que queria essa separação do PSDB já lá atrás, com o fim dessa federação, está se manifestando por não concordar com a decisão do PSDB.
Sem Cleitinho no páreo, né? Ao menos por hora, Berta, PT e PL parecem apostar a essa altura que a polarização nacional pode reverberar por aqui, né, de maneira forte, com as candidaturas de Patruzzi e Flávio Rosco aí ganhando musculatura. O que lhe parece essa tese?
Eu acho que nós temos três grandes referências quando a gente olha a disputa neste momento, certo? Uma grande referência é a atração do bolsonarismo, a outra grande referência é a atração do lulismo e a outra grande referência, e essa é clássica, é quem está governando, o incumbente.
Partido do Palácio.
O Partido do Palácio, com a estrutura do Palácio e a estrutura que, naturalmente, acaba indiretamente sendo usada na campanha, né? Então, você tem três grandes referências, sendo que nesta campanha nós temos algumas características, algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é a seguinte: nós temos um vice-governador que se torna governador, num processo parecido com o que aconteceu com Fuad Noman, quando assumiu a prefeitura de Belo Horizonte.
Era seu desconhecimento.
Era,
né,
vice-prefeito de Alexandre Calil, né, desconhecido, mas Belo Horizonte é menor do que Minas, né? É bem menor que Minas. Pois bem, então a gente tem essa característica que é um governador que está concorrendo à reeleição, embora nunca tenha disputado uma eleição na cabeça da chapa. Então isso faz dele uma pessoa menos conhecida do que seria se tivesse enfrentado outras campanhas. Então, essa é uma primeira característica. E, para suprir esse problema, ele necessita de tempo de antena, de tempo do horário eleitoral gratuito, que é onde essa chegada, esse retorno da Federação União Progressista, que tem 20%, lhe beneficia muito. Então, agora, o que depende da característica do candidato? É um candidato carismático, é um candidato que conhece os problemas, é um candidato que vai saber debater, que vai ter presença, que vai gerar a empatia com o eleitor? Então, isso nós vamos acompanhar, tá? Então, esse é um dos polos que a gente tem que, uma das referências que a gente precisa analisar. No campo do bolsonarismo, a gente sabe que tem um eleitorado orgânico, que tem condições de dar tração a qualquer candidatura no momento em que há uma sinalização clara e hierárquica do campo de quem é a candidatura, quem é o candidato, e isso é feito nas próprias redes de comunicação que esse campo utiliza. Então, há um campo, há uma atração, há um potencial. Agora, ele vai conseguir expandir este campo? Ele vai potencializar isso? Essa atração é só arrancada e ele tem as características necessárias? Também vamos acompanhar. E exatamente o mesmo raciocínio para a candidatura de Patrus Ananias, que é um nome de grande respeitabilidade, que gera convergência no PT e que tem um histórico de vida muito bonito e, portanto, é um nome que sai com a atração do campo do lulismo. Não é? Tanto que a gente vê as primeiras pesquisas de opinião já dando ele...
Empatado com Calil ali, né?
Em situação de empate técnico ali com Alexandre Calil. Portanto, esta é uma característica, mas se vai expandir, se isso vai se tornar só a centelha que vira chama, a gente vai ver, e isso depende das características do candidato, né? Então, a gente tem, na verdade, dentro do campo do não bolsonarista, vamos pôr assim, no campo não bolsonarista, nós temos três candidaturas, que é Alexandre Calil, Gabriel Azevedo e Patruzzi Ananias. E, naturalmente, a depender do desempenho de quem tiver, a depender também da dinâmica da sucessão, não é? Você imagina um cenário em que você possa ter Matheus e Flávio Rosco com chance de irem ao segundo turno. é natural que o campo não bolsonarista tente se organizar para despejar o voto em quem está percebendo com maior chance de alcançar essa posição. Então, depende da dinâmica da campanha.
As contas
isso.
vão ser complicadas, né? Na hora de fechar
esse apoio. Vai depender da dinâmica,
Rapidinho, a gente já está com o tempo encerrando, mas só uma palavrinha sobre o Senado, Berta. É, também uma disputa, né? Duas vagas aí em disputa, mas bastante fragmentada, né? Nomes como Marília Campos, Áurea Carolina, Domingos Sávio, Carlos Viana, Marcelo Aro...
E o Superman agora.
Superman agora, uma novidade, né?
E tem os nomes que o MDB vai lançar.
Nomes que o MDB vai lançar. Kalil também não tem nesse momento.
Ainda não vai, tem que lançar também.
Candidato ao Senado. Né? É mais imprevisível ainda essa disputa que é de governador?
A disputa ao Senado desta eleição, de 4 em 4 anos, ela tem, aliás, de 8 em 8 anos, ela tem a característica que são 200% de votos, né? Porque são duas vagas. Então, o eleitor faz duas escolhas. E isso é muito... É uma pegada, uma pegadinha.
Traiçoeiro, né?
É traiçoeiro se você vai fazer essa análise sob a perspectiva de uma eleição majoritária de voto único. Não é. São dois votos, né? Então, muitas vezes, você vai analisar uma pesquisa de intenção de voto e vê uma candidatura liderando uma disputa ao Senado Federal com... de 2 votos, né? A dinâmica da campanha, ela traz alguns riscos para os candidatos que estão ali concorrendo, porque o seu primeiro voto foi dado a você, o segundo voto deste eleitor que te escolheu como primeiro voto pode ir para o seu adversário, né? Então, esse segundo voto que é dado a um candidato, ele pode alimentar e levar a primeira escolha à derrota. Então, nesse sentido, ela é uma eleição bem menos previsível e temos candidaturas fortes. Marília Campos, uma candidatura muito forte. A candidatura de Domingos Sávio é uma candidatura forte, que sai com a atração do bolsonarismo, que é esse voto orgânico. O segundo voto do bolsonarismo disputado tende, se inclina a Carlos Viana, e daí a grande indisposição de Marcelo Aro quando ele se filiou ao PSD, porque percebe em Viana um potencial competidor pelo segundo voto do bolsonarismo que Marcelo Aro gostaria de ter, né? Então a gente tem e agora Superman, que também compete pelo voto bolsonarista, que foi colocado, inclusive, na disputa, ele para...
Esse vai ter que fazer campanha só pelas redes sociais, né? Novo não tem tempo de propaganda.
Exato, mas ele, pelas redes sociais, ele tem ele mobiliza, e ele era, em princípio, uma candidatura para a Câmara dos Deputados, mas em decorrência dessa ruptura de Matheus Simões com Marcelo Aro, o governador resolveu puxar o Superman para concorrer ao Senado, colocando um pouquinho mais de dificuldade na campanha do Marcelo Aro.
Muito trabalho nos aguarda, né, Berta, nos próximos meses, né, acompanhando
essas disputas
tão intrincadas, né, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades.
Foi um prazer, Marco Antônio. Me encanta vir aqui e conversar com vocês.
Obrigado. Conversei com Berta Macarum, jornalista, colunista e cientista política. Falamos sobre os encaminhamentos definidos pelos partidos em convenções para as disputas pelo governo de Minas e o Senado, e das articulações que ainda podem evoluir até o registro oficial das candidaturas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.